Alô, alô! Alô, alô, alô! Planeta Terra! Alô!
Alô, alô! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Alô Ciência. Eu sou o Lucas Andrade.
Eu sou o Marques.
E hoje a gente vai ter um episódio diferente. Não é o que vocês estão acostumados a ouvir, porque a gente decidiu fazer um episódio só de leitura de e-mails, já que a gente abandonou esse quadro há muito tempo e as pessoas continuam mandando e-mail, e eu acho interessante a gente ler ao vivo, ter essa interação. Tem muita coisa importante que as pessoas falam com a gente aqui. Então vai ser um episódio só de leitura de e-mails, e se vocês curtirem, manda aí um feedback pra gente falando se curtiram ou não. E se não curtiram também, fala, não gostei, continua normal, para com essa ideia, a gente vai acatar também. Então dê sua opinião também. Certo, Marquinho?
Certo. Bora lá, então?
Bora. Lendo o e-mail, você quer começar?
Pode ser. É, o primeiro já é pra mim, né? A gente vai fazer depois um episódio só de e-mails e mensagens broncas pro Marques.
Pode crer.
Bom, o primeiro e-mail vem da Amanda Jéssica. Ela diz assim: Olá, pessoal. Eu gostaria de parabenizar o trabalho de vocês e fazer uma observaçãozinha sobre um comentário feito no podcast sobre florais. O Marx, talvez eu tenha confundido a voz, mas acho que foi ele mesmo, falou: Ah, filosofia nem é ciência. E eu achei que foi um comentário bem infeliz. Eu imagino que isso tenha sido dito lendo ciência como sinônimo de ciências da natureza. Foi o primeiro pensamento que tive, mas acho que vocês deveriam tomar cuidado com afirmações como essa, porque nem todo mundo tem a noção de ciência como reunião do conhecimento que abarca não só a química, física e biologia, mas também história, geografia e outras. Eu faço estágio no Museu Catavento e não foram poucas as vezes que tive que explicar que as exposições das ciências humanas e sociais também eram sessões de ciência, e não só as de física, química e biologia. Como o podcast é aberto a todos os públicos, eu acho mais interessante, quando necessário, fazer essa distinção entre tipos de ciência, humanas, da natureza e sociais, em vez de adotar o termo como sinônimo só de um, porque essa atitude pode fortalecer o pensamento de que, se não tem experimento, não é ciência. Parabéns de novo, porque o podcast é bem legal. Abraços.
Eita, toma essa, Marcos.
Não, achei ótimo o comentário dela. Acho que é bom pra gente discutir algumas coisas. Bom, primeiro, obrigado pela mensagem e por parabenizar a gente pelo trabalho, pelo podcast. E que bom que você gosta. E que legal que você trabalha no Catavento. É um espaço muito legal. Quem não conhece, conheça o Catavento. Não agora, na quarentena, né?
Exato.
Mas assim que possível. Um dos últimos passeios que eu fiz antes da quarentena, inclusive, foi pro Catavento. Porque eu tava planejando uma saída pros alunos do Fundi 1. E acabou que a quarentena acabou com a saída também.
Não, Catavento é um lugar infinito, assim. Não dá pra...
Não dá.
Pra você explorar ele. Tem que ir vários
não
dias.
Não tem condição. É maravilhoso. Enfim, sobre o comentário da Amanda sobre ciência e filosofia. Quando eu fiz esse comentário no episódio, talvez tenha soado como algo pejorativo pra filosofia o fato de eu tê-la classificado como algo não científico. E esse foi um erro. Se soou pejorativamente, de fato, soou errado. Quando a gente está falando de ciência, em geral, eu estou pensando nas ciências naturais, como a Amanda falou, mas também nas ciências humanas, sociais, fazendo a distinção de que elas possuem métodos diferentes, metodologicamente, as ciências humanas, as ciências biológicas e exatas e tal, elas têm métodos diferentes. Os métodos científicos, eles não são únicos, né? A gente fala muito do método hipotético-dedutivo, principalmente, né? Mas existem metodologias, né? A gente pode pensar em várias outras coisas. A gente já discutiu. Tem até um episódio que a gente chamou a Rena para falar sobre método científico, e ela fala de metodologia qualitativa, etc, enfim. Mas quando a gente está falando de filosofia, o fato de eu falar que a filosofia não é uma ciência não torna ela menor, e na verdade eu queria reafirmar o que eu falei. A filosofia, até onde eu entendo a filosofia, claro, com as limitações de quem estudou biologia, etc, eu de fato não entendo a filosofia como uma ciência, por conta dela se preocupar com outras questões que não são exatamente as questões científicas ou metodológicas ou de responder hipóteses, etc. Mas sim a questão de pensar sobre o mundo, de fazer leituras de mundo de forma mais geral. A filosofia, ela funciona para mim como funcionou para a humanidade, na verdade, como mãe das ciências. E isso mostra já, pela própria linguagem que eu falei como mãe das ciências, já mostra a importância absurda que ela teve. Mas, de fato, como pensamento científico, a filosofia, para mim, não entra em aspecto algum.
É, eu também, a minha concepção, na minha concepção, filosofia também não é ciência, mas falar isso não desvalida, não diminui o valor da filosofia no nosso entendimento como ser humano, no nosso entendimento como sociedade.
E como cientista também, né?
Exatamente. Não só, ó, tem duas grandes importâncias. Filosofia, ela foi muito importante pro próprio surgimento da ciência, né? Tipo, se a gente olhar para a filosofia principal que tem maior influência sobre a nossa sociedade hoje, que é a filosofia vinda lá da Grécia Antiga, a gente tem alguns exemplos até de filósofos que, meu, tem muita influência na ciência. Tipo, Demócrito. Demócrito, pra quem não sabe, era um cara que ele foi um dos primeiros a ter a ideia de partículas, assim, de pensar que a matéria, ela é subdividida em pequenas partes. Claro que a ideia dele não era nada próximo do que a gente tem hoje, como teoria atômica, mas ele, a partir da razão, do pensamento filosófico dele, foi um dos primeiros a dar esse tipo de ideia, sabe? Se a gente olhar também para Aristóteles, da Grécia Antiga, Aristóteles, para quem não lembra, ele era discípulo de Platão, e Platão era discípulo de Sócrates. E o Sócrates, ele é considerado o pai da filosofia, né? Aliás, Platão, ele foi um dos primeiros a fazer um tipo de escola filosófica que ele deu o nome de academia. Então, ele fundou esse nome que hoje é o berço da ciência. Voltando a falar de Aristóteles, que ele é discípulo do Platão, ele tem uma lógica, ele criou um tipo de lógica que hoje é muito utilizado na ciência, que é a lógica de Aristóteles para poder chegar a conclusões a partir de constatações prévias, sabe? Inclusive, no podcast Naruhodô, eles falam bastante de Aristóteles, dos quatro porquês de Aristóteles, né? Tem as quatro causas das coisas. Então, é isso. Atrás do pensamento científico, a filosofia, ela é o berço, ela é a raiz da ciência. Além disso, ainda hoje andam de mãos dadas. Sabe, a gente consegue responder grandes questões da filosofia utilizando a própria ciência. Porém, tem alguns âmbitos da filosofia que a ciência não pode provar, ou então tem outros métodos, né? Por exemplo, se a gente falar da onde vem o amor, a filosofia vai ter uma resposta baseada em razão, baseada no comportamento das pessoas, baseado em pensamentos, etc., que não são necessariamente embasados por nenhuma teoria científica, por nada que possa ser mensurado, né? A ciência já tentaria responder isso, de onde vem o amor, de alguma maneira mais ou atômica, ou utilizando neurônios, ou utilizando a psicologia. Todos esses com embasamentos de teorias anteriores a eles, revisadas por pares, e teorias que possam ser reproduzidas por outras pessoas de uma maneira mais testável, né? Então, de novo, elas andam de mãos dadas. A filosofia, ela é a raiz da ciência, mas filosofia não é ciência. Tudo bem? Certo?
Exatamente.
E eu acho que rolou uma coisa aí que ela falou, que ela tem que explicar para as pessoas, fazer essa distinção entre o tipo de ciência, que ciências humanas, ciências da natureza e sociais. Eu acho que aí, nesse sentido, eu acho que nesse caso, a gente não tá querendo misturar as coisas. A gente, a todo instante, eu acho que até é um diferencial da Alociência, além de ciências biológicas, a gente cita muito ciências sociais, a gente tem muitos episódios sobre ciências sociais, geografia, história, e por aí vai, e cada um com suas metodologias, né? Então, eu acho que nesse sentido, a gente não teve culpa. Eu acho que a gente, nesse caso, a gente a todo instante está falando a necessidade e importância das ciências sociais.
Exato.
Né? Ciências humanas.
Acho que era isso, né? Mais fazer uma distinção entre pensamento filosófico e pensamento científico.
Uhum. Beleza.
Fechou?
Muito obrigado, Amanda, de qualquer maneira.
Assim,
pode mandar,
aliás,
próximas caneladas aí. A gente pode...
Esse tipo de e-mail é importante, assim. Acho que é bom que a gente discute isso, porque se isso apareceu é porque isso não ficou claro no episódio, ou porque eu me coloquei mal no episódio. Acho que é bom, de qualquer forma, discutir ciência é isso. Acho que é ótimo.
Uhum. Vamos pro próximo e-mail da Tainá Barros. Tainá mandou: bom dia, meninos. E tem menina aqui também no podcast, só não tá hoje, tá bom? Meninas. Me chamo Tainá e costumo ouvir podcast, pois não curto TV e sinto que estava ficando sem informação sobre o mundo ao meu redor. Faz um ano que comecei a escutar podcast e somente essa semana que encontrei o Alociência. Digo já que não tenho nenhuma formação na área, mas sou apaixonada por temas na área de ciências, com ênfase em neurociência. Eu queria já comentar aí, ela fala que ela não tem nenhuma formação na área, mas ela é apaixonada pelo tema. Tainá, então é você que a gente quer atingir. Você é o nosso público-alvo, é pra você que a gente faz isso. É claro que tem muita gente da academia que ouve a gente, mas sinceramente o Alociência ele quer falar com quem não está na academia, quem não vive academia, mas que gosta de ciência e quer ouvir mais sobre ciência. Então, você é o nosso público, Tainá. Beleza. Sou formada no curso de administração e hoje eu vejo que estou meia deslocada da profissão. Passo o dia todo com planilhas do Excel abertas e o SAP. Não sei o que é SAP. Mas...
é o SAP, né? Sei lá também.
É o SAP. Porém, só estou conseguindo sobreviver, pois escuto todo dia o podcast de vocês. Hahaha.
Delícia.
Eu curto essas viagens que vocês fazem nos temas, as abordagens, o contexto da história e como vocês procuram um embasamento teórico e pessoas qualificadas para falarem do tema. Estou curtindo demais. Meu ciclo de pessoas e amizades não pensam o mesmo que eu, mas é o mesmo tipo de cultura, pensamento, sei lá, nunca encontrei amigos que curtam temas aleatórios da ciência. Pra terem uma noção, eu era aquele tipo de aluna do ensino médio que me interessava na aula de física, química e biologia. Tinha muita pena dos professores, porque geralmente essas eram as aulas que ninguém dava bola. E eu ali, super interessada. De repente, encontrei vocês para escutar e ter um pouquinho de cultura nesse mundo de mídias sociais que só se definem em meme e fofoca. Não que a gente não goste de meme e fofoca.
Principalmente fofoca.
Não é? Como comecei a escutar agora, estou nos primeiros episódios. Para ser mais exata, estou escutando a Teoria da Conspiração. Logo, logo fico mais atualizada. É, Tainá, esse da Teoria da Conspiração, eu acho que é o nosso episódio mais ouvido de todos. Porque eu acho que a galera ouve justamente pra saber de Teoria da Conspiração e acaba quebrando a cara, assim, porque a gente começa a meter bronca em cima dessas teorias, né? Mas beleza, ótimo, é clickbait que se fala, né? Vim aqui parabenizar a equipe do Alociência pelos temas, pela pesquisa, por disponibilizar um pouco de conhecimento, cultura e informação. Vejo que nós jovens estamos precisando disso e apoio muito a ideia de que cientistas precisam divulgar mais o trabalho para agregar valor na sociedade. Vocês são demais, obrigado. Admiro muito essa profissão, pois precisamos de vocês, pessoas pensantes e curiosas para evolução de pensamentos, ideologias e cultura. Quero dizer que sinto que o Alociência me despertou a mesma curiosidade de quando eu era adolescente, de descobrir, pensar e me desligar um pouco da internet. Temos muitas coisas para aprender além do que o Instagram e Facebook podem nos oferecer. Parabéns para você pelos projetos podcast, é show, muito sucesso, Tainá Barros. Pô, muito obrigado, Tainá, valeu mesmo. Eu acho que seu e-mail foi muito bom para mostrar isso, que tem pessoas fora da academia ouvindo a gente, e é esse o nosso público-alvo.
Cara, achei uma delícia, maravilhoso ouvir, ler, né, o que a Tainá escreveu. Obrigado, acho que isso dá um combustível pra gente, porque fazer a Alociência dá um trabalho do cacete, né?
Não, vocês não têm noção.
Mas, cara, obrigado, acho que é muito bom saber que a ciência está chegando em outros lugares. E, cara, a Tainá falou aqui que os amigos dela não curtem tanto essas viagens. Poxa, Tainá, vem conversar com a gente, que a gente curte muito, né? Manda mensagem pra gente que a gente vai viajando juntos.
Eu gosto muito do Alociência, claro que eu aprendo coisas e tal, sempre. Mas sempre quando eu saio de uma gravação, eu saio cheio de papo pra ter com amigos, com pessoas. Eu falo assim, nossa... Hoje mesmo, eu tava falando do episódio que a gente acabou de gravar sobre esquistossomose. Saí falando com a galera, falando, nossa, você sabia que tem um negócio que mata o molusco? Pelo menos gera assunto.
Na melhor das hipóteses. Pode ser. É bronca de novo? É bronca de novo.
É bronca de novo, vai lá.
E é pra mim de novo.
É pra você.
Vamos lá. É uma arroba aqui que mandou no Twitter. Mandou pra gente assim. Olá, querida e queridos, tudo bem? Descobri o podcast de vocês hoje e achei mó legal, quarentena e tals. Mas teve um guri que disse inúmeras vezes que o personagem do Kafka se transformava em uma barata. E puta que pariu, é um inseto. Kafka nunca escreveu que era uma barata. Tô mega chateada porque tudo tava indo bem e pá. Do nada, o cara repete várias vezes uma bizarrice dessa. Não precisa comentar se não leu. Que chato, desculpa o desabafo, mas não foi legal, tá? De resto, do ok, beijos. Olha, só pra contextualizar os ouvintes, teve um episódio que a gente gravou, Foi sobre ansiedade, Lucas? Eu não lembro.
Olha, não lembro. Acho que é, acho que é.
E o meu comentário era que, assim, a gente tava vivendo um momento que as pessoas estavam tentando tratar com normalidade um mundo que tava muito bizarro, muito distópico. E que me lembrou o livro do Kafka, onde na primeira página o cara acorda transformado num inseto e a primeira preocupação do cara é: putz, como é que eu vou trabalhar? E, mano, de repente o cara acordou transformado em inseto e ele não sabia como ele ia trabalhar. Essa era a primeira preocupação do cara. E eu achei que a gente tava passando por um momento parecido, porque as pessoas tentando ver o trabalho, eu na escola discutindo como eu ia ensinar que a célula tinha membrana plasmática. E, tipo, mano, tava morrendo uma galera por dia, tá, né? Morrendo uma galera por dia e, de repente, a gente tá preocupado com a membrana plasmática. Eu falei, meu, parece o livro do Kafka. Sobre o fato de ser uma barata, de ser um inseto, olha, eu acho que pensando que a gente virou um inseto, a minha menor preocupação é qual inseto que é. E eu acho que o livro, ele transcende essa importância, né? Tipo, se você quiser debater um efeito literário de ser uma barata ou ser um inseto, putz, eu não tenho a menor capacidade de fazer esse debate, mas pra mim o livro já tem uma significação muito forte. Eu acho que uma das ideias do Kafka de impactar talvez tenha sido essa e funcionou. Eu acho que a gente precisa pensar nos efeitos que a literatura pode trazer, além de alguns preciosismos, assim. Eu acho que é irrelevante se era uma barata, se era um inseto, se era um louva-a-Deus. Cara, pro que eu usei no exemplo, a importância do livro transcendia bastante qual que era a classificação do inseto.
Mas ela ficou muito brava, velho. Muito
brava. Então, mas assim, poxa, desculpa que eu chamei um inseto qualquer de barata. Eu acho que...
Não foi legal.
Não foi legal. Eu acho que eu feri a literatura.
Próximo e-mail. Ele pediu pra não...
Não falar o nome.
Então.
Né?
Ele falou, meu nome é... Se for colocar no ar, inventa um nome, por favor. Mas eu não entendi por quê. Acho que ele não gosta do nome dele, porque é um nome diferente, mas achei mó legal. Enfim. Anônimo. Ele disse... Acabei de ouvir o episódio 74 de vocês sobre a pós-graduação. Muito legal esse episódio. A Camila falou sobre como foi a pós dela. E aí a gente começou... Eu não tava, né? Mas começamos a falar sobre como foi perrengues da pós-graduação e tal. Eu fiz licenciatura em biologia e hoje eu curso um mestrado em ciências biológicas na UFRJ. Meu instituto é o de biofísica Carlos Chagas Filho, um dos mais antigos e renomados do Brasil. Conversando com meus colegas, eu vejo que é óbvio que o objetivo da pós aqui, muitas vezes, é produzir. Então, isso de aprender como a ciência funciona na universidade durante o mestrado não é uma realidade, e isso adoeceu os alunos. O instituto fez uma coisa bem legal, que foi contratar psicólogos para fazerem rodas de conversa com os alunos e dar apoio psicológico para a gente. Espero que um dia entendam que nós não somos robôs. Em relação à escolha de orientador, eu tive muito sucesso nesse quesito. Meu orientador é fantástico. Fazemos reuniões semanais para discussão e ele entende que os resultados não aparecem de um dia para o outro, principalmente quando trabalhamos com animais, temos muitos problemas em casa e na vida. Adoro o podcast de vocês, acompanho todos, beijos e obrigado. Muito obrigado, Anônimo. Primeiro, essa questão da pós-graduação realmente é um problema muito constante. Doenças psicológicas na pós-graduação é muito, muito comum e não era para ser, né? A gente vê isso acontecendo, inclusive, em outros países. Pessoas que estão na pós-graduação têm uma chance muito maior de ter depressão do que uma pessoa que não está na pós-graduação, que não está na academia. Isso é preocupante. E olhando também para o estado do Brasil, no qual, além de você ter uma pressão gigantesca para produzir, você não tem um apoio financeiro, então a coisa fica muito pior, né? Então, se você está nos ouvindo, você pertence a algum laboratório, olhe por isso, tente fazer, que nem na ecologia lá da USP, tem o café existencial, tem uma galera que fala sobre, meu, vamos trocar ideia, vamos falar como é que tá e, tipo, desabafar. Porque a gente só se junta nesse meio acadêmico para mostrar o que a gente produziu, para mostrar o nosso paper, nossos troféus, né? Só que a gente raramente se junta para mostrar os nossos erros, as nossas derrotas, as nossas, né, as frustrações. Meu, por trás de cada artigo científico tem inúmeros erros, assim, antes de chegar naquela coisa lapidada, né? E às vezes nem fica tão lapidada assim. Mas a gente tem a falsa impressão de que todos os outros cientistas trabalham perfeitamente, menos a gente, né?
Sim.
E a gente precisa ter esse tipo de conversa mais sincera, né?
Exato.
É, eu queria falar do orientador também, que ele falou que ele teve muito sucesso nesse quesito, e eu queria dar muito essa dica, assim, pra mim, eu sempre falo isso, escolher orientador assim, 50% do critério que você tem que ter pra você seguir em algum laboratório ou em alguma área, eu acho, sinceramente. É. Porque se você ama um assunto, mas o orientador é uma pessoa que não tem a atenção necessária pra você, ou ela não tá junto com você ali. Às vezes você é uma pessoa super que se vira bem, mas o seu orientador, a sua orientadora tem que tá...
com você.
Exatamente. É, fala aí.
Não, eu acho que é isso. Acho que tem que pensar, assim, no aspecto de formação, porque a gente vê todo tipo de orientador, por diversas razões. Muitas vezes os orientadores se preocupam um pouco com a formação do aluno. Formação científica, formação filosófica, de pensar a ciência, acho que isso tem que ser um critério, mas também tem que ser um critério, assim, de ele tá preocupado comigo também, porque a qualidade da minha pesquisa depende da qualidade da minha vida também. Então, as pessoas têm que se preocupar com a qualidade das vidas delas e o orientador com a vida dele e do aluno dele, nesse sentido de ter saúde. Eu acho que sim, eu acho que são critérios para se escolher, sim. Você se dar bem, você ter... Cara, é a máxima pedagógica de que o aprendizado depende de vínculo. Eu acho que uma orientação, ela não é... Nesse sentido, claro, né, guardar as proporções, é claro que é diferente, mas existe essa máxima também de forma válida para uma orientação. Assim, o vínculo é muito importante.
Bom, agora vamos para o último e-mail. Quer ler?
Vamos lá, o e-mail do Estênio Vinícius de Medeiros. Alô, alô, bravos mensageiros da ciência. Finalmente terminei de maratonar todos os episódios da Alociência e tenho muito a parabenizá-los. Ao longo dessa maratona foram tantas vezes que eu ri com temas inusitados e conversas bem-humoradas, outras tantas vezes me emocionei com a profundidade do tema e com a abordagem humanista que o deram. Chorei ao ouvir o Pálido Ponto Azul com vocês, mesmo já tendo lido e ouvido esse texto umas 1.583 vezes, mais ou menos. Eu chorei também. Muita admiração eu senti sempre que manifestaram suas posições políticas. Sabe que tem meu apoio. Ah, muito obrigado. Esse tipo de apoio é muito importante de verdade pra gente, porque é de onde vem uma parte das críticas e é uma parte do projeto que é muito importante pra gente. Já indiquei episódios do Alociência para meus alunos e para colegas, professores e professoras. E vou continuar indicando, pois são excelentes como ferramenta, não apenas para ensino, mas principalmente para conscientização científica. Inclusive, nesse aspecto, eu acho que vocês são melhores que o X. Não vou falar qual podcast que ele falou que a gente é melhor, porque é uma questão de gosto e... acho que não precisa. Sei que não é uma competição, mas... É verdade, acho que é isso, não é uma competição. É isso, ele prefere a gente do que o X, assim como o fulano vai preferir o X do que a gente, etc. Que é X, é muito bom e traz conhecimento a quem já tem interesse científico. E vocês têm uma leveza que os torna muito mais acessíveis e agradáveis ao público leigo. Por isso, eu acho que os dois podcasts são muito complementares. Ah, isso é ótimo. Porque a divulgação científica é isso, né? A gente não tem espaço para competição, de fato. A gente precisa estar sempre complementando um ao outro. Porque, cara, quanto mais... O Cupim falou isso pra gente uma vez, né? Quanto mais gente falando de ciência na internet, melhor. Mas mesmo com tudo isso, o que trouxeram de bom, eu tenho uma cobrança a fazer. Eu não sabia que ia vir bronca nesse daqui. Onde está prometido o episódio Tem Ciência em Procurando Nemo. Já tem muito tempo essa promessa. Depois que a fizeram, vocês já lançaram episódios sobre vários temas relacionados como tubarões, plásticos, oceanos, cuidado parental e memória. Logo, acho que não terão tanto trabalho em fazer a pesquisa para o episódio da promessa. Aliás, tenho uma indagação sobre o episódio do Rei Leão. Em nenhum momento vocês citaram as séries animadas baseadas no filme, Hakuna Matata e A Guarda do Leão. Vocês desconhecem as séries ou apenas consideram irrelevantes para o episódio? Então, o Hakuna Matata, eu tô pensando se é aquela que passava há muitos anos no SBT, naquele TV Cruze, que era o Timão e Pumba. Eu acho que era essa. Eu conheço, eu acho ela sensacional. Pelo menos quando eu era criança eu gostava muito. Eu não lembro mais, mas eu gostava muito. A Guarda do Leão... Eu acho que eu vi um episódio, eu conheci ela, não sei se ela é mais velha que isso, mas eu conheci essa série muito depois que a gente gravou o episódio. Ela até tá no Netflix.
Nossa.
É mais infantil.
Eu nunca... Tal. É oficial da Disney? Porque parece meio...
Não, acho que é. Eu não sei, não lembro se era o filho do Simba. É um leãozinho, eu não, sinceramente nunca acompanhei. Vi meio episódio, ela é mais infantil e tal, mas não acompanhei. Mas aposto que é boa, porque é do Rei Leão. E aí ele continua... e sobre o episódio Procurando Nemo... a gente tá devendo mesmo, então... Acho que foi válida a bronca. É um tema pra gente ir atrás.
Ah, é. Eu acho que é. A gente fez esse do Rei Leão e depois deu uma desanimada de fazer sobre filmes, né?
É, acho que a gente... Não sei. Acho que não rolou só, mas não vejo por que não tentar de novo. Ainda mais que Procurando Nemo tem bastante assunto, né? Assim como os outros, tipo aquele de memória também, da Pixar. Esqueci o nome agora.
Divertidamente, é verdade.
Divertidamente, isso, exatamente.
O Wall-E, aquele do...
O Wall-E, nossa, o Wall-E é muito bom. É, tá vendo?
Tem várias críticas desse filme também.
Ah, sim, com certeza. Mas dá pra fazer um debate legal. Fica aí uma...
Dá, dá.
Né?
Aí... A gente pode fazer um só da Disney.
Pode, é maravilhoso, a Disney, boa, né? É, aí ele continua o e-mail. Gostaria de fazer uma pequena correção sobre um dos últimos episódios. Quando falam que hidrelétricas são o único tipo de energia que não vem do sol, está errado. As hidrelétricas retiram a energia do ciclo da água, que é abastecido energeticamente pelo sol. E o sol que carrega a água do mar para as nascentes através da evaporação e da chuva. Obtemos energia que independe do sol em usinas maremotriz, geotermais e nucleares. Tenho também uma sugestão. Ah, obrigado pela correção, realmente. Eu não... Bom, eu não participei desse episódio, mas eu não teria parado. Quando a gente ouviu, pelo menos, eu não parei para pensar nisso. Tenho também uma sugestão. Várias vezes vocês disseram que querem contratar mais mulheres para a equipe. Sugiro que entre os critérios de seleção, além de darem preferência para mulheres, deem preferência também para pessoas de outras áreas, pois tenho a impressão que o fato da equipe ser só de biólogos traz uma série de limitações para o que podem fazer. Eu concordo. Eu acho que ele tem razão nessa questão. A gente sempre pensa bastante quando vai entrar gente e tal, e o nosso núcleo acaba ficando fechado na biologia, por sermos da biologia e tal. Acho que é uma coisa que a gente pode pensar sim. Aí ele continua. Uma sugestão de tema que eu posso dar, que já foi pincelada em vários episódios, mas que merece um episódio próprio, é falar sobre o distanciamento da ciência, do cientista e a ciência da escola. No ensino tradicional, a ciência é apenas um monte de leis e nomes muito bem estabelecidos para serem decorados. É, o que é uma pena, né? Na escola, geralmente, a ciência não é vista como uma construção humana em progresso. Na minha pós-graduação, ensino em ciências por investigação, essa tem sido feita durante todo o curso e ela é riquíssima. Desculpa pelo longo texto, abraço. Cara, achei super válidas as colocações. Acho que esse tema de sugestão para episódio é super legal. Acho que dá uma discussão boa pensando na realidade da escola. De fato, a escola tem muito para caminhar, porque a gente ainda é... O que acontece, já dando só uma pinceladinha pequena na discussão, é que o principal combustível da escola é o vestibular, e não necessariamente pensamento crítico científico. E aí, infelizmente, a gente ainda aprova mais no vestibular quem decora melhor a matéria. Então, mas enfim, essa discussão é muito mais profunda do que essa banalidade que eu coloquei de uma forma super superficial. Então, com certeza, dá um episódio. Eu achei que foi legal a sugestão.
É, e eu acho que, de certa forma, a gente sempre fala disso, né? A gente tava levantando nossos episódios do Alô, que abordam escola, sala de aula, e não tem necessariamente tantos episódios sobre, ó, sala de aula, mas em muitos a gente fala sobre como abordar numa sequência didática aquilo, ou como tem um episódio que a gente falou só sobre ensino de evolução para crianças, o outro só sobre museus. Então a gente sempre está tentando concatenar os assuntos diversos a educação e também a política, né? Que é essa nossa cara, nosso DNA.
Exatamente.
Né? É meio transversal, isso sempre acaba acontecendo.
Isso.
Bom, ótimo. Eu acho que a gente pode ficar por aqui. Você que nos ouviu até agora, a gente queria saber se você curte episódios assim. E se curtiu, você pode também participar. Basta mandar um e-mail para contato@alociencia.com.br. E também, se você gosta do nosso trabalho, dos nossos episódios, cada episódio dá muito trabalho para fazer, eu peço que você considere ser um dos nossos apoiadores. Você pode entrar no apoia.se/alociencia ou patreon.com/alociencia. Lá você pode contribuir com desde um pão de queijo por semana, por um pãozinho de queijo por mês, até, sei lá, um carro.
Até um pão de queijo recheado.
Até o podcast fechado, exatamente. Mas você pode ajudar com o valor que você quiser, que você tem disponível. Beleza? E se não der também, indique para alguém que você já vai estar ajudando bastante. Tirando isso, procura a gente nas redes sociais, a gente tá em todas, a gente é @alociencia. Inclusive, estamos fazendo live agora, entramos pra ondinha das lives.
Exato. E estamos no YouTube. E você pode... mantendo o YouTube lá, dá aquela acompanhadinha, aquela prestigiada, a gente ainda tá bem pequeno no YouTube, então, isso. Sendo divulgar, vai ser excelente.
Mas a gente tá mostrando nossa carinha. Vai lá no YouTube que vale a pena. Os rostos dos meninos. O meu eu não falo por mim, mas dos meninos.
Não, são umas carinhas muito bonitas, aquela coisa que dá gosto de ver. Mas dá pra ver sem passar muito nervoso, assim. O conteúdo é bom em geral, né?
É. Tá bom então, gente. Valeu, Marquinho. Valeu,
Luquitas. Até mais, galera. Beijos e até o próximo episódio.
Ou quando tivermos mais fichas.
Falou.